Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Como sempre, nosso querido amigo Eury, ali, é eufórico, ele é palmeirense, pessoal, ganhou a Libertadores em cima do Flamengo semana passada, ele está insuportável aqui no estúdio, vestido todo de verde, deixa para lá, né, Eury? Então, tem que comemorar mesmo. Bom, vamos lá. Pessoal, eu comentei num dos programas anteriores, eu não me lembro se foi o último ou o penúltimo, de que tem um programa no YouTube, que é o Stumpet, onde eu falo bastante sobre os animais, a imortalidade dos animais também sobrevivendo à questão da morte, né? Mamíferos, principalmente individualizados, aparecendo em experiências fora do corpo para muita gente, ou clarividentes que veem, ou médiuns que percebem, ou pessoas que perderam seus bichinhos, seus entes queridos animais, e que estão muito tristes com isso, o que é natural. E eu comentei que tem um programa, Stumpet, no meu canal do YouTube, e que eu parei de fazer o programa porque muita gente ficava mandando mensagem se lamentando da perda do animal. E, no caso, eu fiz o programa, uma série deles, para tentar ajudar as pessoas desse momento, não para se lamentar, mas para entender que o animal continua do lado de lá. A evolução dele, igualzinho a gente também, só que em parâmetros diferentes, níveis evolutivos diferentes. E eu parei de fazer o programa porque não estava dando o efeito desejado. Ou seja, as pessoas não estavam se tocando, que o meu objetivo era levantar o astral dela, levantar o clima delas, para elas atravessarem a dor da perda, tocar a bola e, quem sabe, né, admitir outro ente querido animal na sua residência e novamente fazer uma relação de amor com um pedacinho vivo do todo, da natureza, em forma animal. O programa, ele estava muito coligado aos mamíferos e a cães e gatos, principalmente pela proximidade com os seres humanos. Eu expliquei um monte de coisas no programa sobre os chakras dos animais. Vocês podem entrar lá no meu canal do YouTube, é só clicar Wagner Borges. Chama-se Stumpet. São programas aí de 2 anos antes, 3, com conteúdo que pode ajudar vários de vocês. Bom, o que isso tem a ver com o nosso programa aqui, o Viagem Espiritual? Eu achei algumas anotações de uma live que eu fiz, um programa, eu não me lembro exatamente, com uma série de perguntas que as pessoas me fizeram sobre animais, e eu penso que isso pode ajudar vocês hoje também. Então, vou fazer esse primeiro bloco do programa falando um pouquinho sobre a questão dos animais desencarnados, a passagem deles para o lado de lá, mas em cima dos animais domésticos, cães e gatos. Lá no programa Stumpet também, muita gente ficava me cobrando sobre os animais em geral. E o programa estava estabelecido para animais domésticos, pets, principalmente cães e gatos, né? Porque a proximidade faz com que a gente veja mais coisas deles. Mas eu falei coisas de cavalos, elefantes, mas eu não tenho como falar de réptil, jacaré, cobra, inseto. Eu falei o que eu sabia, o contato com animais próximos, no meu caso, o Rama, um Yorkshire que está hoje com 12 anos, meu parceirinho, dorme comigo, vai nos cursos e palestras comigo. Então, foi naquele limite dos animais domésticos que eu pude falar. E vocês sabem, existem pessoas muito radicais em tudo, sabe? Pessoas, por exemplo, que amam os animais e odeiam os seres humanos, é um contrassenso natural. O ser humano faz besteira, sim, mas daí a você gostar do animal e odiar o ser humano é um negócio estranho, né? E pessoas que me cobravam que eu falasse de proteção aos animais silvestres, e eu tenho um amigo que tinha um programa sobre animais, cortou tudo, deletou tudo, por quê? Ele é um resgatador de cachorros, de cães perdidos, e ele resgata muito esses animais. Ele trabalha, tem o horário de trabalho dele, e no horário livre ele resgata animais, cuida, faz um trabalho ligado a cães. Ele mora aqui em São Paulo. Vocês sabem que o pessoal radical ficava cobrando que ele fizesse campanha para animais outros além dos cachorros, que era um absurdo ele só resgatar cachorro. Gente, o cara trabalha no tempo livre que ele tem, ele resgata cachorros, é o tempo que ele tem. Ele não está na Amazônia, ele não está lá no Oceano Ártico, tá? Ele está em São Paulo, usando o tempo dele, os recursos dele, e gente atacando, gente radical, né? Também na questão animal. Então, eu vou responder algumas perguntas aqui, esperando que isso ajude a vocês, que ultimamente têm me mandado também e-mails, por exemplo, falando da perda do animal. E eu sei da dor que é isso, e eu quero fazer o programa da seguinte forma. Ao longo dos anos, eu li várias vezes, porque eu sou fã desse texto, um material do Shri Aurobindo, que foi um dos grandes mestres iogues da Índia da primeira metade do século XX. Tem um livro dele que eu admiro muito, que se chama Sabedoria de Shri Aurobindo, que é uma seleção dos escritos dele, da editora Shakti, que hoje nem existe mais, o livro está esgotado. E tem um texto que se chama É Isto o Fim? Sobre a imortalidade da consciência. E alguns meses antes, quando eu estava fazendo um programa de casa, eu li esse texto novamente com uma trilha sonora naquela ocasião. Hoje me deu uma forte vontade, uma intuição de lê-lo novamente, porque eu vou estar falando da perda dos animais. Então eu quero ler isso aqui, que o Aurobindo fez em relação ao ser humano, mas se aplica também aos nossos entes queridos animais. E eu me lembro, Yuri, na época que eu montei o programa, era assim, eu trazia um texto aqui que falava de mortalidade da consciência, lia no ar, com uma trilha sonora bonita, que falava assim, dedico esse texto a todas as pessoas que perderam seus entes queridos e estão tristes, né? Uma forma de dar um apoio. E aí eu recebia, na época, isso lá na década de 90 aqui na rádio, a gente recebia ligações, e-mails, dizendo assim, Wagner, você dedicou um texto para quem perdeu o ente querido. Eu moro sozinho, eu perdi o meu cão, perdi o meu gatinho, que era o meu grande ente querido, né? E você pode dedicar um texto para ele também? E aí eu passei a fazer assim, Yuri, dedico esse texto a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, humanos ou animais, né? Para englobar também as pessoas que tinham a perda devastadora do seu ente querido animal. E eu quero fazer isso hoje, eu quero retomar isso, dar um resgate nisso. E eu escolhi o texto É Isto o Fim, do Shri Aurobindo, com duas músicas muito bonitas que eu pedi já o Yuri para colocar ali, um programa como a gente fazia há, sei lá, 15 anos antes, né, com bastante música naquela ocasião. Então é um CD do Jim Evans, som de flauta. Eu vou ler o texto e assim que acabar o texto eu vou fazer um sinal para o Yuri e ele vai botar um CD do Paul Schwartz com a Tara McLean, uma canção linda para arrematar. E aí, só então, eu vou começar a falar da questão dos animais, na questão da passagem do lado de lá. Cães e gatos, principalmente, que é a área que eu entendo, é onde eu posso contribuir. Vamos lá, Yuri, por favor, libera o som pra gente. Texto, É Isto o Fim, de Shri Aurobindo. É isto o fim de tudo que fomos e tudo que fizemos ou sonhamos? Um nome não lembrado e uma forma desfeita, é isto o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra ou transformado em cinzas pelo fogo? Uma mente dissolvida, perdidos seus esquecidos pensamentos, é isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são, nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol, é isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus, passando para outros corações, iludidos enquanto o mundo sorri para a morte e o inferno, é isto o fim? Caída está a harpa, ela jaz despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou e desejou e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? O imortal no mortal é o seu nome. Aqui, uma divindade artista. Em formas mais divinas, sempre se remodela, sem vontade de cessar. Até que tudo seja feito para o que as estrelas foram criadas, até que o coração descubra Deus e a alma se conheça, e mesmo então não há nenhum fim.
Thank you.
amigos. Bom, vamos agora para os animais. E aí, Yuri, gostou das músicas? Pessoal, quando o programa entrar no YouTube, eu sempre coloco na descrição do programa os nomes das músicas e artistas que eu passo aqui, coloco o link quando tem no YouTube para a pessoa poder acessar. E esse texto do Xiri Aurobindo, É Isto o Fim, eu vou colocá-lo também na descrição do programa quando entrar no YouTube, tá bom? Vamos lá. Pessoal, essas anotações, elas estão numa folha que eu achei dentro de uma bolsa minha e eu não lembrava, isso aqui tem alguns anos. Eu espero que seja muito útil isso aqui para vocês. Vamos lá. Primeira questão, é possível a reencarnação do mesmo animal com seus donos anteriores? Sim, é possível, porém se acontecerá ou não, depende de outras questões. Mentores que trabalham com a questão da evolução animal é que determinam aonde eles vão numa próxima existência, seja na Terra ou em qualquer outro lugar do universo. A vida é infinita, a Terra é um planeta pequenininho, numa imensidão estelar, e não tem só vida aqui. Então a vida se manifesta em várias maneiras, em vários orbes, e é possível que parte da evolução animal, e também na nossa, se passe concomitante em outros orbes, escalonados ao longo aí do que os mentores espirituais mais elevados colocam para a evolução que estão, dos seres que estão na senda da evolução. É possível o animal voltar, mas que os donos não fiquem siderados com isso, se perguntando, será que esse cãozinho, esse gatinho, é o mesmo de um ano antes que voltou, porque ele tem as mesmas características? Isso é normal, gente. Um animal, ele pode emular as características do animal anterior, porque está tudo impregnado na aura do ambiente ou, às vezes, na memória das próprias pessoas. O animal capta isso e começa a espelhar um comportamento repetido em relação ao animal que já se foi. Mas, na maioria das vezes, não é o animal que está voltando, não. É um outro animal, é outra experiência, mas que é possível, é. Mas que as pessoas não fiquem esperando isso. Que tratem muito bem o novo animal, o seu novo parceirinho, o seu novo ente querido animal, né? Aqueles que são tutores dos animais, cuidam deles como da família, entendam, todos eles precisam do nosso carinho, do nosso respeito no relacionamento. Então não importa se é ele de volta ou se é outro, o amor que você vai dar é o mesmo, e que seja um grande amor e uma grande história novamente com um outro pedacinho da natureza viva na sua casa. 2. É verdade que o animal fica no astral da casa por um tempo após a sua passagem final? Muitas vezes sim, principalmente o cão. O gato é um pouco mais independente. O cão tem um padrão de condicionamento com o dono, né, com seu tutor ou com a atmosfera do ambiente. Então, os mentores extrafísicos que cuidam da evolução deles, muitas vezes os deixam no duplo extrafísico do ambiente. O animal nem percebe que está em outro plano, ele continua interagindo ali de modo automático, né? E devagarzinho os mentores vão soltando, da mesma forma, Yuri, que você tem o seu pet, né? Se é tutor de um bichinho, você vai viajar e deixa com um amigo. E aí, inicialmente, o animal não quer se alimentar, está sentindo falta, fica meio arredio, né? Aí, que a pessoa faz? Dá um biscoitinho, dá um brinquedinho, vai atraindo a atenção devagarzinho. Daqui a pouquinho, o animal está adaptado lá, nem lembra de você, porque ele já está em outro ambiente adaptado. Mentores fazem a mesma coisa. Dão um negocinho aqui, um estímulo ali, e o bichinho lentamente vai se soltando para ambientes extrafísicos, onde só tem outros bichinhos do mesmo jeito, do mesmo tipo ali, né, em evolução também. Eu cansei de ver lugares coletivos de cães desencarnados, tinham muitos deles, e lugares coletivos de gatos desencarnados. E eles se acostumam com seres humanos, os que vivem próximos da gente, e acabam querendo a companhia de seres humanos após a passagem. Desculpe aqui o pigarro. E então, tem, do mesmo jeito que tem cuidadores de animais aqui embaixo, também tem do lado de lá. E eles tratam com muito carinho. Já está faltando 4 minutos, Eury? Que isso, rapaz, não faz isso. Adiantando o relógio. Bom, terceiro ponto. Os animais têm mentores extrafísicos também? Tem, mas de uma forma diferente. São mentores que trabalham de forma coletiva, com vários animais. Por exemplo, aparece para mim um padre desencarnado, já há algum tempo. Ele trabalha com 2 cães grandes desencarnados. Ele é expert em pegar os animais na passagem daqui para o lado de lá pela morte e levá-los por passagens extrafísicas para o plano espiritual. Ele é um resgatador de animal do lado de lá, né? É muito legal poder estar falando isso para vocês. A diretoria da rádio, a Miriam Morata e a Dona Lucy, mantém há muitos anos um canil que é a Procães, né? Que ajuda muitos cães, cuida de muitos cães. Vários dos apresentadores aqui da rádio também contribuem, eu inclusive, para ajudar no canil. E se estiverem escutando o programa, elas vão gostar muito de eu estar falando sobre isso aqui, gente. Tem mentores dos animais, cuidam coletivamente deles. E outra coisa, mentores dos cuidadores de animais, Eury. Mentores que cuidam das pessoas que cuidam dos animais e que dão aquele aporte. Eles não podem comprar um pacote de ração, porque eles estão em outro plano. Quando eu digo proteção para os mentores dos animais, é cuidadores, né? Aqueles que cuidam, têm uma proteção espiritual de outros seres que também amam os animais. Quarto, é verdade que o animal pode pegar uma carga de energia pesada que originalmente estava destinada aos seus donos? Sim, notadamente o cão. Ele absorve aquela carga de forma até inconscientemente num trabalho, às vezes, de magia pesado, mandado contra alguém. Isso falando de coisa real, não de sugestão, porque tem muita sugestão nesses meios. Qualquer coisinha o pessoal diz que você tem um trabalho feito. Não, existem esses trabalhos. Mas existe muita coisa fake, muita manipulação. Então, quando uma carga é direcionada para alguém, uma carga pesada, o animal, para defender o dono, como ele faria diante de um perigo, mesmo no plano material, ele toma a frente e absorve aquela carga, pode até passar para o lado de lá para poder salvar o dono. É assim, tá? E esse animal, naturalmente, vai ser desintoxicado dessa carga do lado de lá e vai seguir seu caminho. Outra coisa, Eury, animais não ficam mal após a morte, porque eles não têm a mente consciente para poder ter ódio ou deliberar algo contra alguém. Então, o que a gente pensa, sente e faz se reflete no nosso campo energético. O animal não tem um pensamento delineado, mas eles têm a forma deles de se comunicar, de sentir e de interagir com a natureza. Eu só estou comparando que é diferente do ser humano, que pode deliberar, escolher para cá ou para lá. O animal está dentro de um padrão de condicionamento. E eles estão evoluindo também, desenvolvendo novas qualidades e faculdades mentais que o ser humano já tem. Enquanto que eles têm instintos superiores aos nossos, às vezes até sentimentos também. Então o animal não fica mal após a morte. Vocês que perderam o animalzinho, fica tranquilo, o animal não fez besteira, não desejou um mal para ninguém. Ele veio no tempo dele, que sempre é mais curto que o nosso, viveu em nossa companhia, fez a tarefa dele, que era estar junto da gente por um tempo, e o universo levou de volta para casa, e eles têm gente cuidando do lado de lá. Bom, já estamos aí no horário do intervalo, o Eury adiantou o relógio, viu, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, estamos de volta aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar continuidade ao que eu estava falando sobre a questão da imortalidade dos animais. Vamos lá. Isso deve levar aqui uns 10, 12 minutos para eu completar aqui. Eu separei uma gravação que rolou na semana passada, que eu passei para o meu grupo de estudos aqui do IPPB, que é um grupo fechado, que estuda todas as quartas-feiras comigo. São 100 pessoas e eu passei uma mensagem porque surgiu um preto velho, dos que aparecem para mim, são vários, e ele passou um conteúdo tão legal mentalmente, e eu fui falando com o meu próprio jeito de expressão para poder gravar os apontamentos mentais que ele havia me passado. E eu achei tão legal que eu quis compartilhar com vocês aqui no programa. Então eu trouxe a gravação, ela tem acho que 11 a 12 minutos, pediu Eury para editar e colocar ali no programa. Então daqui a pouquinho eu vou liberar essa gravação com os ensinamentos de mais um preto velho, e que legal poder disponibilizar isso aqui em aberto, que honra poder repassar aqui os ensinamentos dessa presença espiritual tão bacana, tão linda, que aparece e só passa coisa boa há muito tempo. Vamos lá. Animais veem espíritos? Sim, muitas vezes. Os animais têm uma clarividência instintiva, natural. Os maiores clarividentes do reino animal, pela quantidade de relatos de pessoas que observaram seus comportamentos, são o cavalo e o elefante. Lá na Índia, algumas famílias têm um elefante no quintal, então trata como a gente trata o cachorro ou o gato aqui em casa. E pessoas que lidam com cavalos em ambientes apropriados, em fazendas e tais, também detectam o comportamento desses animais tão especiais que muitas vezes são usados para tratamento de crianças especiais com um ótimo resultado. O cavalo tem uma vibe assim muito legal, né, que pode trazer cura, inclusive. E vários deles veem animais. Não caracteriza uma mediunidade, porque a pergunta seguinte é: os animais têm mediunidade? Não da forma como o ser humano tem. Mas os animais têm capacidades anímicas. Quais delas? Telepatia animal, que é a comunicação entre eles, não pelo som, pelo olhar, por alguma forma que eles se entendem de alguma forma, né? Clarividência, nós temos também experiências fora do corpo de animais que são vistos fora dos seus corpos durante o sono, com comportamento animal natural, como eu já contei aqui a história do meu gato e contei algumas histórias do Rama também. Então, capacidades anímicas não são mediúnicas, são potenciais do próprio ser em evolução. Telepatia, clarividência, saídas do corpo. Já a mediunidade, não. A mediunidade é uma capacidade intermediária, médium do latim, intermediário, quer dizer, uma ponte entre planos, entre o plano físico, astral e vice-versa, um elemento de interconexão entre planos. No caso, precisa haver uma inteligência extrafísica, no mínimo, passando para uma inteligência encarnada, que é o ser aqui dentro da carne, a informação em algum nível, seja a informação mental para escrita, que seria psicografia, para pintura, que seria psicopictografia, ou para comunicação verbal, que é psicofonia. Então, uma inteligência extrafísica passando através de uma inteligência intrafísica, que é uma pessoa encarnada, numa comunicação. Você precisa ter, no mínimo, duas mentes, uma receptora e outra emissora, ou mais mentes emanando. Então, o médium é uma mente consciente que se abre ao influxo, à influência, à interpenetração de outras mentes para o fenômeno mediúnico. O animal não tem essa capacidade consciente, porque ele não tem a mente consciente como ser humano, da forma humana, para deliberar o seguinte: estou aberto para uma outra presença passar por mim como intermediária informação. Então o animal não tem a mente consciente para poder receber uma informação intelectual para poder passar. Não, isso não. Eu me lembro que Allan Kardec, dentro da codificação espírita no século XIX, quando perguntou aos mentores se os animais tinham mediunidade, a informação ali era que não. Não a mediunidade no sentido como nós a temos, mas o animal tem capacidades anímicas, porque ele está em evolução. Saída do corpo, telepatia, no nível animal, e clarividência, eles têm, porque não é mediunidade. O problema é que muita gente achava, principalmente as saídas do corpo e a clarividência, que era um tipo de mediunidade. E elas não são mediúnicas, são capacidades anímicas, como tantas vezes eu expliquei aqui em vários programas, podendo muitas vezes criar interações com outros seres em fenômenos anímicos, mediúnicos ou totalmente mediúnicos. Mas na base, clarividência, telepatia e projeção astral são capacidades anímicas e os animais as têm. Em contraponto, os animais podem sentir influência de energias, de ambientes, de entidades e de pessoas. Isto também não é mediunidade, é sensibilidade anímica. Por exemplo, eu estou aqui no salão da rádio, no estúdio. Eu posso sentir a atmosfera que está aqui em volta. Isso não é mediunidade. Eu posso estender as mãos e auscultar energeticamente o ambiente, posso sentir minha aura dilatar e se mesclar com a aura do ambiente. Isso é meu, estou fazendo deliberado, é anímico. Agora, também pode haver um médium que, sob a influência de um mentor, ele capta as energias do ambiente influenciado pelo mentor, aí seria mediúnico. Mas existe a sensibilidade anímica que o ser humano tem e o animal também. Então é bom clarear isso. O animal não tem mediunidade, o Allan Kardec estava certo, mas tem sensibilidade anímica, tem saídas do corpo, tem clarividência e por isso percebe outros seres extrafísicos e sente energia de ambientes e de pessoas também. Vamos lá. Animais também têm karma? Não. Não no sentido como a gente entende. Causa gera efeito, ação gera reação. Isso é uma lei da natureza. Os hindus chamaram, em sânscrito, de karma, significando que toda ação gera uma reação. E mesclaram a noção de ação e reação na questão da reencarnação e da imortalidade da consciência, dando uma outra conotação. Mas karma, no sentido estrito da palavra, ação. Uma ação gera sua reação correspondente. Causa gera o seu efeito correspondente. Então, o ser humano tem a capacidade de deliberar o que ele quer fazer, o poder de escolha de fazer isto ou aquilo. Tem deliberação, pode mudar sua programação, pode enfrentar o meio e remodelar tudo. Quantos exemplos nós temos de pessoas que mudaram completamente, criaram uma condição de reciclagem reencarnatória e mudaram tudo, parecendo até outra pessoa, né? Então, o animal não tem esta condição, ele está dentro de um padrão da natureza instintivo, lentamente avançando, principalmente no contato com seres humanos, porque isso abre o chakra cardíaco deles e eles vão desenvolvendo novas possibilidades. Vocês podem, eu vou repetir, entrar lá no programa Stum Pet no meu canal do YouTube Wagner Bosch, assistir lá um monte de detalhes sobre tudo isso que eu estou falando. É que eu fiz uma seleção disso aqui porque achei essas anotações e como algumas pessoas me mandaram mensagens tristes pela perda dos animais, eu estou novamente tocando aqui no tema, tá? Eles não têm karma porque não têm mente consciente para deliberar uma intenção consciente. Então, eles não estão dentro do jogo como nós estamos. Agora, na natureza, toda ação gera reação. Se um animal atravessar a rua de forma imprudente, pode ser atropelado. É karma no sentido de ser uma ação na natureza, gerando uma repercussão. Mas o animal não está pagando coisa de outra vida por causa disso, porque ele mordeu alguém, vai ser mordido hoje. Não tem essa base, não. Os animais estão dentro dos elementos da natureza como o ser humano. Eles podem passar doenças e coisas aqui. É do jogo. A gente tem que entender tudo isso. E eles desencarnam em algum momento, dentro do tempo deles, que é mais curto que o nosso, temos que aceitar, por isso estudem a parte espiritual, gente. Na área que vocês quiserem, no estilo que vocês quiserem, mas estudem, aprofunda, para ter algo legal dentro, para na hora que acontecer algo, você ter maturidade para aceitar, entender, transcender, tirar lição, tocar a bola, porque não somente eles, mas também nós sobrevivemos à morte do corpo e a vida continua. Eu posso garantir isso para vocês, eu não posso provar nada para ninguém e nem me preocupo em provar nada, porque isso é uma questão óbvia. Todas as coisas, todos os seres encarnados, humanos ou animais, uma hora desencarna. Então eu estou tranquilo com isso, na hora que a pessoa passar por lá de lá, ela vai ver que tem, pronto, não precisa provar nada. O próprio tempo, todo dia passando, vai levar com que no final da vida a pessoa parta para outro plano, o animalzinho também, muitas vezes antes dela. Então não é necessário provar, deixa o tempo rolar e cada um vai poder observar por si mesmo, na hora certa do seu tempo e de sua evolução. Tratamentos alternativos funcionam para animais? Sim. Uma das coisas que mais ajuda animais é a acupuntura. Existem hoje profissionais de acupuntura, acupunturistas, que tratam especificamente animais. O resultado é excelente. E uma vez um amigo meu falou assim, cara, você não acha que a acupuntura é sugestão? A pessoa acredita naquilo e por isso melhora? E eu falei para ele, e os animais que melhoram com a acupuntura e nem sabem o que é acupuntura? Estão sugestionados com o quê? Com coisa nenhuma, porque eles nem sabem o que está acontecendo. Então a acupuntura ajuda muito. Aplicação de passe, reiki, cura prânica ou qualquer método, jorei, qualquer método de energia, o animal reage bem também. Água energizada também é muito bom para os animais. São mais sensíveis, na verdade, para energias do que o ser humano. E é possível um animal desencarnado se materializar? É possível, mas é uma raridade. Na maioria dos casos, o que acontece é que a pessoa tem a clarividência mais ou menos desenvolvida, sem saber direito disso, e de repente vê algo que ela acha que está materializado, mas não está. É clarividência dela, que está vendo algo no meio ambiente, mas que está em outro plano. Mas pode acontecer uma materialização, que é a condensação energética de uma entidade, seja humano ou animal, mas é bem mais raro. Euri, estamos com o tempo já contado para poder passar a mensagem do Preto Velho. Então, gente, terminei, está aqui a anotação, tá, que eu quis hoje resgatar, e eu vou deixar vocês agora com a gravação da mensagem do Preto Velho, com o meu jeito de expressão. Estou explicando tudo na gravação, e eu espero que seja muito legal para vocês, tá bom? E logo ao final, quando terminar, Euri, você já entra com a vinheta de final que já vai estar em cima, tá bom? Amigos, muito obrigado por vocês estarem assistindo e ouvindo o programa. Euri, obrigado aí pelo suporte aí na parte técnica. Vamos lá então para a gravação.
Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Eu estou sentado no sofá aqui do meu quarto, no meu apartamento, escrevendo e montando uma aula e algumas coisas já do próximo programa Viagem Espiritual, que eu sempre penso antes para quando chegar lá no estúdio da rádio já tá com as ideias na mente e as ideias concatenadas para poder passar alguma coisa legal. E aí eu percebi a presença de um preto velho aqui, está à minha esquerda, eu estou sentado, ele está à minha esquerda, roupa branca, um senhor alto, né? Ele compõe, ele é um dos componentes de uma falange de pretos velhos que às vezes aparece para mim e me orienta em trabalhos de desobsessão, principalmente. E ele projetou um fluxo de ideias na minha mente e eu quero gravar em áudio com as minhas próprias palavras, meu próprio jeito de expressão, mas o conteúdo das ideias é dele. O revestimento meu aqui para falar é o meu natural, então não é uma coisa mediúnica, é uma coisa anímico-mediúnica. Mediúnica porque veio a ideia dele de fora, anímica porque eu estou convertendo do meu jeito de falar aqui para vocês. A ideia principal dele é que espiritualidade é a coisa mais séria de todas. Não é uma coisa que a pessoa encontra indo num lugar, uma doutrina, algum canto. Não. Segundo ele, a pessoa já traz a força espiritual do plano extrafísico para dentro da matéria quando reencarna. Notadamente, pessoas com compromissos sérios com a espiritualidade, com trabalhos de esclarecimento e assistência espiritual em vários níveis. Os mentores se comprometeram com elas à realização de um serviço durante a temporada na carne, durante a encarnação. Essas pessoas, então, trazem essa força de lá para cá que as impulsionará ao longo da jornada na direção da realização desse conteúdo espiritual realizado na matéria em algum nível. Pode ser um médium com seu trabalho, um curador, um palestrante, um escritor, pode ser alguém que estuda a parte espiritual e vibra quietinho de casa. E, em suma, esse valor forte de caráter espiritual que a pessoa traz dentro do peito e que eu sempre falo para vocês que não é uma doutrina ou um lugar, é estado de consciência da pessoa. E esse preto velho, por incrível que pareça, ele simboliza esse conteúdo espiritual que a pessoa traz como uma joia. E ele projetou a imagem de uma joia verde, né? Assim como na velha Índia também se fazia, né? O diamante, mani, uma coisa diamantina. E ele então correlaciona o valor espiritual com a joia como um estado de consciência que cada um carrega no próprio coração. Então, ele diz que esta joia não pode ser embaçada, não pode ficar empoeirada com as coisas do eguinho de cada um, porque isto é muito maior do que o que cada um acha ou pensa, inclusive, sobre o próprio umbigo. O universo é infinito, nós somos bem pequenos, então quando nós viemos aqui para a Terra, nós trouxemos esse conteúdo para fazer algo durante a passagem terrestre. Não como missionário, santo, nada disso, longe disso, mas como alguém compromissado com um conteúdo de consciência, em algum nível. Então, esse valor é a força que cada um traz para enfrentar as dificuldades, inclusive, do dia a dia, do mundo material, porque esta força espiritual traz compreensão, traz discernimento e faz a pessoa olhar com outros olhos as coisas da vida, incluindo as perdas pela morte e situações variadas, né? Faz a pessoa ter a força de encarar as pressões contrárias ao esclarecimento espiritual que vem tanto do ceticismo da própria humanidade quanto de pressões extrafísicas de entidades que estão contra qualquer tipo de clarinada consciencial ou espiritual no mundo. Entretanto, essa força espiritual impulsiona o ser na matéria. É o grande valor que cada um tem, um religioso chamaria de força de Deus dentro do coração, um hindu chamaria de Dharma, um outro chamaria de programação existencial, mas é esse pendor, essa força maravilhosa que a pessoa traz dentro. E ele correlaciona isso com a ideia de uma joia no coração. E essa joia tem que brilhar. Todo dia a gente tem que espanar o pó do ego da gente dessa joia e deixá-la brilhando, porque isso é a coisa mais importante que nós trouxemos e que nos garante uma estabilidade interna, mesmo com as coisas caóticas da vida por fora. E isso se reflete naquilo que a pessoa pensa, no que ela sente e como ela vê a vida. E este preto velho alertou sobre as pessoas que, trazendo esse pendor, permitem de alguma maneira, seja por fraqueza ou por corrupção das coisas do mundo ou influência das pessoas, o que quer que seja, até influências extrafísicas também negativas, pessoas que trouxeram o mesmo pendor e que durante a encarnação foram se anestesiando, deixando a joia pegar poeira das emoções, dos pensamentos pesados, e essas pessoas foram esfriando o fogo espiritual nelas mesmas, né? Se desviando da jornada, a qual ela não teria que apresentar satisfação para ninguém do mundo, nenhum grupo, nenhum lugar, mas a satisfação consciencial, primeiro, para ela própria, segundo, com as consciências extrafísicas que patrocinaram a descida dela e a programação dela com essa força espiritual. Então ele alerta que muitos deixam empanar o brilho da joia, vão se deixando levar, ou se queixam de decepções com pessoas ou coisas na jornada, e aí vão cada vez mais se anestesiando. Então, ele está aqui, passou esse conteúdo, assim como um bloco mental que eu estou agora passando aqui, descortinando para vocês com o meu próprio jeito de expressão, e é muito legal ele falar isso, para que a gente possa ter mais força na jornada, possa manter a joia brilhando. Não é doutrina, não é lugar, não é grupo, nada disso. É o estado de consciência de cada um e o respeito à luz, o valor espiritual, que a gente sabe que é tão caro, as coisas espirituais tão amadas por nós todos, que nos trazem a força para a gente atravessar a loucura que é mais uma encarnação aqui na Terra, principalmente no presente momento e as circunstâncias do que nós estamos passando, todos nós, aqui e agora, no planeta Terra. Então, tomem conta direitinho dessa joia chamada espiritualidade dentro de você. Isso não tem a ver com a doutrina que você gosta, o lugar que você vai. Simplesmente que a joia esteja brilhando, seja onde for, seja sozinho, seja acompanhado, seja em grupo, mas que a joia esteja brilhando. Se você está sozinho ou sozinha aí na sua cidade, no seu cantinho, na sua casa, entenda, é você e essa joia, e o plano espiritual conhece a você. Pode estar sozinho fisicamente, só que espiritualmente isso não existe. Há uma interpenetração do todo em tudo e uma sintonia que nos liga a diversos outros planos e consciências que também carregam uma joia dentro do peito. É isso que os antigos mestres da Índia chamavam de Mani, a joia secreta do coração, onde mora o Atman, o espírito, a essência espiritual. E que esse preto velho aqui, tão generosamente, diz que essa joia
é a espiritualidade e ele a representa como os hindus antigos a representavam, um diamante verde dentro do peito, e a gente precisa dar uma espanada, limpar, encher de luz todo dia, sabe? Tu por toda a vida, não deixar embaçar, não deixar empanar o conjunto de valores que nós abraçamos, sentimos, sabemos que não são valores sequer da Terra, são valores do infinito, os magnos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade dos iniciados ao longo da história, enfim, tudo de bom que o Ramatiz, por exemplo, chama de paz e luz, né? Dentro de si próprio, e cada um é que sabe o que que pega dentro da sua própria consciência, por onde vai, o que que está pensando, o que que está sentindo, mas é muito sério tudo isso, e nós não podemos deixar de lado esta nossa grande riqueza por dentro, independentemente das decepções que as pessoas passam em grupos ou com pessoas que elas admiram e depois não admiram mais por causa de alguma sacanagem ou por causa do eguinho delas mesmas. Não interessa, sozinho ou acompanhado, em grupo ou sozinho, que a sua joia esteja brilhando muito. E ele agora faz um gesto assim, coloca as duas mãos em frente ao peito, um gesto que um hindu faria, né? Um anjali, que é um mudra, juntando as mãos em frente ao peito. E eu tô achando que esse preto velho já foi hindu em outra vida, e ele mantém a expressão de preto velho por talvez ser uma vida, a última dele, que ele viveu aqui no Brasil, sei lá. Ele é silencioso, discreto, bem tranquilo, mas é um preto velho um pouco diferente dos que eu vejo. Ele tem um toque oriental, de alguma forma, e a expressão de um negro já de uns 60 e poucos anos, uma atmosfera de sabedoria, modéstia, muito tranquilo, sabe? Uma presença serena que eu me sinto honrado dele estar aqui no astral do meu quarto. E que legal poder estar gravando esse conteúdo aí com as minhas próprias palavras, meu jeito de ser, mas com as ideias projetadas por ele, tá bom? Então só quis registrar isso aí para vocês. Um grande abraço a todos, paz e luz. E muito brilho na joia do seu coração.